Agora são 10 horas e 30 minutos, hoje é quarta, 31 de agosto de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. A justiça decretou a prisão preventiva da mulher suspeita de matar os filhos em Guarapuava. A Gisele Vardani, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Bom dia, Gisele.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. De acordo com a decisão assinada na segunda-feira, ela deve ficar presa para assegurar a aplicação da lei penal, já que poderia interferir na produção de provas necessárias para a investigação. A mulher, de 30 anos, foi presa no último sábado, depois de ficar com os corpos das crianças por cerca de 15 dias dentro do apartamento. Segundo a Polícia Civil, no momento da prisão, ela confessou o crime, mas durante o depoimento permaneceu em silêncio. A delegada responsável pelo caso afirmou que o menino de 3 anos foi asfixiado por um travesseiro e a menina de 10 anos foi enforcada com um cachecol depois de receber um calmante. A mulher também disse à polícia que tentou tirar a própria vida de diversas formas, mas não conseguiu. A Polícia Civil investiga o caso e suspeita que a menina teria sido mantida viva junto ao cadáver do irmão por 4 dias. Segundo relatos, a mulher teria matado o filho no dia 13 e a filha no dia 17 de agosto. Em entrevista coletiva na manhã de ontem, a delegada Ana Haas disse que os laudos periciais podem comprovar essa suspeita. A mulher deve ser indiciada, então, pelos crimes de duplo homicídio, ocultação de cadáver e fraude processual. Mas, se ficar comprovado que a criança foi mantida junto ao cadáver, ela pode responder também por tortura e cárcere privado. Segundo a delegada, a mãe levou uma vida normal depois de matar os filhos, inclusive trabalhando em casa. A delegada também contou que a mulher escreveu 2 cartas para tentar criar justificativas para o crime. A versão de surto foi descartada no inquérito e a Polícia Civil não vai pedir um laudo psiquiátrico. Segundo o inquérito, existe suspeita de o crime ter sido premeditado. O inquérito aponta ainda que o menino de 3 anos ficava em casa com a mãe e a menina de 10 anos frequentava a escola. A instituição sentiu falta dela e ligou para a mãe, que justificou que a menina estava doente. A mulher deu a mesma desculpa ao porteiro e não atendeu aos telefonemas do motorista da van. O inquérito deve ser finalizado na semana que vem. Até agora, foram ouvidos a suspeita do crime e o pai do menino. Os professores da escola e o porteiro também devem prestar depoimento. Eu volto com você, Lucian.
Muito obrigado, Gisele, pelas suas informações. A justiça considerou ilegal a greve de professores em Paissandu. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem os detalhes. Letícia, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. A 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Paraná expediu uma liminar em que determina que a greve dos professores da educação do município de Paissandu, que estava marcada para hoje, deveria ser suspensa imediatamente. O documento de 4 páginas emitido ontem afirma que se trata de ação declaratória de ilegalidade, abusividade de greve, a proposta pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Paissandu. A greve, que estava marcada para hoje, pede o reajuste de 33,24% determinado pelo governo federal para todos os níveis. Segundo o sindicato, somente o índice de IPCA, que é de 10,6%, foi repassado pela Prefeitura de Paissandu aos professores. A liminar considera que há o direito de greve por parte dos servidores, porém os serviços de educação são considerados essenciais e que não há indicativos de que as negociações já encerraram, nem houve até o momento a apresentação do plano de greve em que deixe claro como se daria a garantia da continuidade da prestação dos serviços, nem com indicação de qual percentual mínimo de servidores que seriam mantidos conforme exige a lei da greve. O sindicato informou a reportagem da CBN que decidiu adiar a greve, Luciano.
Obrigado, Letícia, pelas suas informações. Nós vamos agora a Londrina, porque em uma semana os casos de varíola dos macacos na cidade dobraram. A Cláudia Lima, da CBN, Londrina, tem os detalhes. Cláudia, bom dia.
Olá, bom dia, Luciana, bom dia a todos. O terceiro boletim epidemiológico da varíola dos macacos foi divulgado pela Secretaria de Saúde de Londrina. Com os 3 novos casos confirmados, a cidade soma agora 6 diagnósticos positivos da doença. O informe também registrou um aumento nas notificações de 33 para 45. Em relação aos casos suspeitos, o boletim trouxe uma queda de 22 para 17. Todos eles estão sendo analisados pelo Laboratório Central do Estado, lá sem aí em Curitiba, e são enviados para o Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. De acordo com a Secretaria de Saúde, dos 6 londrinenses com resultado positivo para a varíola dos macacos, 4 estão em isolamento domiciliar e vão permanecer em casa, até que todas as lesões na pele, características da doença, desapareçam. Ainda segundo a pasta, os outros 2 pacientes já encerraram o isolamento. Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde, 8 notificações da doença foram descartadas e 1 teve resultado inconclusivo. Além disso, um paciente não fez a coleta do exame e 2 casos são indeterminados, porque tiveram carga viral insuficiente, podendo ter os exames repetidos. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Cláudia. Vendedores de alfajor. Alfajor, para quem não conhece pelo nome, é um doce, como se fosse um bolinho, né? Um bolinho que tem vários recheios. Vendedores de alfajor e funcionários de uma agência de modelos se envolveram em uma briga generalizada na Rua 15 de Novembro, aqui na capital paranaense. Quem tem os detalhes é a repórter Marina Prota. Marina, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Na tarde de ontem, essa ocorrência foi registrada. 8 pessoas foram presas em flagrante depois desta briga generalizada que envolveu os vendedores de alfajor e representantes de agências de modelos, que começou na Rua 15 de Novembro, no centro de Curitiba. Uma pessoa acabou sendo esfaqueada e foi levada ao hospital. Segundo a Polícia Militar, a disputa seria pelo espaço de venda. Já a Prefeitura disse que as atividades dos ambulantes na região são irregulares. Já os agenciadores não se enquadram como ambulantes e, por isso, não teriam impedimento para circularem pelo local. A Polícia Civil informou, através de nota, que autuou em flagrante um dos suspeitos por roubo e outros indivíduos vão responder junto ao Juizado Especial Criminal por rixa. Luciana, nós estivemos hoje pela manhã na Rua 15 de Novembro e, ao contrário do que nós víamos, né, nos outros dias, muitos vendedores de alfajor, muitos agenciadores, hoje nenhum deles estavam por lá. Eu percorri a Rua 15 inteira, né, dos dois extremos ali, e nenhum vendedor de alfajor estava por ali e nenhum também agenciador de modelos. Isso porque, né, a gente acredita que depois desta briga houve então essa recomendação das empresas responsáveis. Os vendedores de alfajor pertencem a ONGs para dependentes químicos e os agenciadores de modelos aí para empresas que fazem esse trabalho. Então a orientação deve ter sido para essas pessoas de ficarem em casa ou então em outros locais que não a Rua 15 de Novembro por conta dessa briga. Comerciantes relataram para a gente que isso é muito comum, que a briga entre eles é muito comum e que até os vendedores, né, de alfajor, que em grande parte são ex-dependentes químicos que participam de tratamento para isso, eles acabam praticando aí esse crime de roubo, né? Um deles foi até autuado ontem e acabam também pressionando as pessoas para comprar esse material. Então, uma situação muito difícil ali na Rua 15, né? E hoje, pela manhã, pelo menos nenhum sinal deles e nenhum sinal também dos agenciadores de modelos, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Marina Prota. E nós vamos à União da Vitória. Por lá, o censo do IBGE atingiu 4% do total de domicílios. Mais de 50% das entrevistas estão em andamento. No estado do Paraná, quase 3 milhões de pessoas foram entrevistadas. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem os detalhes. Rafael, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou ontem o primeiro balanço parcial da coleta do Censo Demográfico 2022. Até o momento, que em União da Vitória, os recenseadores conseguiram cobrir 4% do total de domicílios a serem visitados. 50,5% das entrevistas estão em andamento e 45,6% ainda não iniciaram. Ou seja, o trabalho está em uma fase inicial. No estado do Paraná, quase 3 milhões de pessoas já participaram desta pesquisa. E os dados mostram que as mulheres representam 51,8% da população pesquisada, enquanto os homens representam 48,2%. Além disso, o IBGE registrou até agora 4.444 indígenas e 1.195 quilombolas. Este último grupo, uma novidade no censo demográfico de 2022. Ainda segundo os dados do IBGE, mais de 99% dos paranaenses responderam ao questionário presencialmente aos recenseadores, sendo que 1,54% se recusaram a responder, e muitos deles recebendo os profissionais do IBGE com hostilidade, muitas vezes por falta de informação a respeito do censo. O Paraná tem um déficit de recenseadores. O ideal é que tivéssemos 11 mil profissionais e até a próxima semana mais 4 mil recenseadores devem ser contratados para acelerar o processo aqui no estado. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Rafael, pelas suas informações. A Associação das Micro e Pequenas Empresas do Paraná lançou nesta quarta a maior peregrinação do oeste do estado, que é o Caminho Terra do Sol, edição 2022. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais informações. Fran, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Serão 110 quilômetros entre Cascavel e a Boa Vista da Aparecida, começando no dia 9 de outubro e com término no feriado do dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira das duas cidades. O propósito de quem participa é a superação. O Caminho Terra do Sol foi idealizado em 2013 pelo empresário e ex-presidente da AMIC Paraná, Celso Bevilacqua, que tinha como propósito explorar o turismo rural da região para mostrar a beleza do oeste do Paraná e dar oportunidade das pessoas conhecerem mais sobre a peregrinação. A inspiração veio das várias caminhadas realizadas por ele. Caminho da Fé de São Paulo à Aparecida do Norte, Caminho de São Francisco de Assis na Itália e Caminho de Santiago de Compostela. A presidente da AMIC, Sônia Xavier, diz que essa é a 14ª edição do caminho completo depois do início da pandemia. As vagas são limitadas, mas muitos já fizeram sua reserva. Sônia comentou que esse é um caminho para trazer paz para quem participa.
É uma busca pela paz interior, um momento de reflexão, um momento de pausa na correria desse dia a dia. E o que elas buscam? Se voltar para dentro delas mesmas, para ter uma forma assim, de, diferente de pensar, de conseguir dar conta do recado, digamos assim. Porque nós vivemos numa vida muito estressante na correria e de repente esse caminho vai caminhando cada um conforme a sua disposição e seu preparo, né? Porque tem que ter um preparo e elas buscam essa paz, esse autoconhecimento, essa parada para recarregar as suas energias.
Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Franciele, pelas suas informações e com elas nós encerramos o CBN Paraná de hoje, quarta-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.